com essa discussão sobre literatura. Porque, inicialmente, a minha discussão na França era com cinema. E aí, mas continua aí no campo das artes, quando eu passo para a literatura, né? Uhum. Porque a arte a gente está vendo aqui, né? Movimento, transformação, né? E eu acho que é isso, sabe? Me mostrou que as coisas, elas podem acontecer em nível institucional, uhum. e que o institucional, universidades francesas, ou as nossas universidades baianas, a gente está com elas em outros lugares, nas comunidades. E eu acho que é isso que eu estou... Que o meu desejo foi me levando e que eu estou fazendo. Uhum. Trabalhando com pessoas que não estão na universidade, que às vezes não são do meio acadêmico, mas que escrevem, que têm o que dizer sobre... Têm narrativas para contar, vivências LGBTs para compartilhar. E isso tem feito toda a diferença, né? Então, na verdade, a universidade me colocou na vida aqui, na cena soteropolitana, o que é muito importante para mim, ocupar esse espaço, né? Mas me faz também voltar para a universidade de uma maneira diferente. Quer dizer, com a vivência do além-muro, uhum. que eu acho que esse é o nosso papel, né? Na universidade pública.
Sem dúvida. Como é que anda a escrita aqui, a qualidade da escrita? Essa que você tem conhecido, que você é talvez um dos primeiros leitores, não é? Uhum. Dessa geração nova que te entrega em confiança aquele trabalho, aquele uhum. manuscrito. Como é que anda a qualidade da escrita?
Olha, é incrível. A gente às vezes pensa que não vai poder ouvir algo desse tipo, sim. né? Mas, assim, não cabe, primeira coisa, não cabe um julgamento,
claro.
Né? Se é bom ou se é ruim. Mas a questão é o impacto social dessa escrita, uhum. né? Então, elas falam de como as pessoas estão sentindo que elas vivem num ambiente que não é LGBT e elas sendo LGBTs, né? Então, isso eu acho que é o mais importante, ouvir esse espaço que faz parte da nossa vida desde que a gente nasceu, mas que a gente não teve um lugar para poder falar disso, uhum. né? Então, quando isso acontece, as coisas explodem, né? A pessoa, ela entra com a literatura para a gente ler e discutir e elas acabam falando delas mesmas, porque a gente é o que a gente escreve, né?
Eu,
o que a gente
tá escrevendo. Acredito demais nisso também, ainda que você diga que não é na primeira pessoa, eu creio muito que sem querer a personagem ali, a terceira pessoa tem um quê seu, né? Mas essa comunidade, e aí eu não sei se a gente ainda usa a palavra comunidade, e eu acho que isso segmenta demais, segrega, mas o LGBT,
a população
LGBT, não é? É, quando escreve também e traz para a escrita, e a gente tem Deco Lippe, por exemplo, como um dos primeiros pioneiros, claro. Que veio trazendo essa escrita LGBT, um beijo para ele, primeira orelha.
Um beijo,
Deco. Né? Quando você coloca isso no papel, também é uma catarse, né? É uma forma de dizer, olha, não tô nem aí para sua cara uhum. blasé, ou para o seu preconceito, para essa porta uhum. que você fechou. Uhum. Eu existo, eu escrevo e eu tô ultrapassando todos os meus medos, né?
Uhum. A literatura tem esse poder de transgressão, né? Da gente poder escrever coisas que às vezes a gente não tem um espaço para falar.
Uhum.
Então é um lugar para deslizar, para nadar, né? É um lugar para voar. Mas tudo isso tem a ver com... A gente, enquanto ser de linguagem, que produz um lugar social a partir da própria letra. Uhum. E o que é a letra, né? A letra é aquilo que a gente pensa, é a nossa relação com o outro, são as formas de governo que nos atravessam, são as estéticas de amor que fazem aparecer e emergir a nossa literatura nesse campo. Sobretudo, estou falando aí do Clube de Leitura.
Sim,
né?
Sim.
É isso que acontece no Clube de Leitura.
Esse Clube de Leitura, inclusive, você já esteve aqui falando sobre ele há um tempo, quando começaram as primeiras edições, se eu não me engano. Uhum. Quanto tempo que já temos?
A gente está na segunda edição, no segundo ano.
No segundo
quando eu vim
ano.
Aqui, acho que estava no primeiro
isso,
ou no segundo encontro.
Exatamente. É. E está dando muito certo?
Nossa, dando muito certo. Porque a gente elege obras das pessoas que chegam no clube, a gente discute essas obras, mas não é só isso. Esse era o objetivo primeiro, né?
Uhum.
Mas a gente está conseguindo participar de feiras literárias, a gente tem encontros de arte, se encontra para ir no teatro, a gente está produzindo, a gente já produziu uma obra coletiva, um livro de narrativas LGBTs que se chama Infância Queer, uhum. que foi publicado pela editora Arpileira, que faz livros artesanais à mão. E esse ano a gente tem um outro projeto. A gente vai ter a primeira coletânea LGBT de livro para as infâncias da Bahia.
Que maravilha.
Então a gente vai ter 50 contos reunidos num mesmo livro, que também vai ser publicado pela editora Pileira sobre a minha organização.
Maravilha. Esse é Newton Milanês, professor da UNEB, coordenador do evento que vai acontecer nesta sexta-feira na Academia de Letras da Bahia, o encontro Autoria LGBTI+, na Bahia, promovido pelo Clube de Leitura LGBTI+, independente da Bahia, que ele coordena. Daqui a pouco a gente fala mais com o Newton, mas a gente está também com o nosso querido Yuri Passos, que é o diretor musical do espetáculo Mãe Ancestral. Ele está lançando O Poder Sagrado Feminino. Me lembre como é que a gente pronuncia para falar tudo certinho. Yabashire.
Yabashire.
Tá vendo? Eu estou tentando.
É um xirê para as Yabás.
Maravilha. O trabalho mais recente desse grupo, que vem aí, então, com a apresentação, com a direção musical de Yuri Passos, direção artística de Luciana Barauna e produção de José Maurício Bittencourt, lá no MAC, no sábado, a partir das 5. E também Regina Miranda, que está aqui contando. Primeiro, eu quis saber tudo da vida dela, a história toda. De onde ela vem, para onde ela vai. Nossa querida mineira, baiana, que está aqui, Regina Miranda, artista visual, autora e ilustradora também de literatura infanto-juvenil. A gente vai rapidinho para o intervalo, são 2h33, mas a gente volta já. Fica aqui com a gente, daqui a pouco a gente volta.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectada em você.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM. Conectada em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Balaio de Gato.
2h35 da tarde, 2h35. Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua.
Cardeal FM. Conectada em você.
106.1 do Dial. E se você quiser falar com a gente, já sabe, né? 3114-3344. Ou você pode aterrissar no estúdio azul da Cardeal FM agora, imediatamente, através do link que a gente está ao vivo lá no YouTube. YouTube da Cardeal. Vai lá, clicou Cardeal FM e você entra no estúdio, conhece as nossas visitas ilustres de hoje, a minha entrevistada, meus entrevistados. Nosso papo foi muito bom no primeiro bloco. Se você perdeu, lembrando que quando essa conversa acaba, fica lá salva no YouTube e você pode assistir todinha na íntegra. Tá certo? Agradecendo desde já a sua companhia aqui no chat, pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Muito obrigada para quem vai chegando. 2h35 da tarde desse 7 de maio. Quinta-feira, né? Quinta-feira ou quarta? Hoje é quinta-feira, 7 de maio, aniversário de Tom. Mandar um beijo pro meu Tom, meu filho amado, 21 anos. Um beijo para você, amor. Saúde, caminhos abertos. Que é isso que a gente precisa nessa vida. O resto, ó, a gente vai construindo tudinho com as nossas mãos e com nossos pés firmes por aí afora. Bom, a gente está hoje cheio de convidados especiais, com um monte de evento acontecendo, tudo juntinho. Os eventos de cada um aqui, tá tudo pertinho um do outro. Deixa eu lembrar para vocês quem é que tá aqui comigo. Eu tô com o Yuri Passos, que tá com o espetáculo espetáculo massa agora no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, neste sábado, dia 9 de maio, às 5 da tarde, reverenciando as senhoras dos terreiros, reverenciando a nossa cultura afro-brasileira. Ele vai unir música e performance em uma apresentação que tem um diálogo entre o sagrado e o contemporâneo. A apresentação é aberta ao público e com entrada gratuita por ordem de chegada no MAC, ali na Rua da Graça. São 14 pessoas, né? Você falou 14 pessoas, né?
Isso,
em
isso.
Em cena. Como é que é para administrar toda essa gente e qual é a perspectiva de que isso se calendarize e volte a aparecer em outros palcos da nossa cidade?
Olha, fazer a direção do Grupo OFA é muito tranquila, porque muitos são irmãos e irmãs do terreiro.
Já
a percussão,
a
percussão já vem comigo de um projeto chamado Rum Alabê, que é um projeto que eu iniciei no ano 2000 no terreiro de Mãe Menininha do Gantuá.
Tá.
Então, com o intuito de compartilhar essa música, né, que vem do terreiro com a comunidade em torno. Então, é família, né? É família.
Sem dúvida.
Sobre a perspectiva...
De calendarizar isso.
É o que a gente mais quer, né? Eu falo em nome da música do candomblé, né? Temos vários artistas, vários grupos, coisas lindas assim acontecendo. A música e a gênese, né? Essa matriz impulsiona a música afro-baiana e a música afro-brasileira. Então a gente só quer um espaço também ao sol também para poder brilhar, né? Porque a maioria de toda essa influência sai dos terreiros. Mas a gente precisa que a música do terreiro também esteja nos palcos, né? Porque a gente tem trabalhos lindos, com indicação aos maiores prêmios da música brasileira, né? O Grupo OFA concorre, está sempre lá nas cabeças, mas o que falta é espaço.
Uhum.
Né? A gente já tocou em vários estados e tem sido sempre uma luta, né, por essa música. Mas está acontecendo, né? Com o apoio do IPAC, do MAC, e muita gente que torce, né? Que... Chegue aí, fica aí no calendário do verão, a gente tocando.
O Gabi Guedes faz um trabalho tão
Gabi
bacana.
Gabi tem um trabalho lindo com a Prada Rum.
É, com a Prada.
Meu irmão,
Ele é demais. Ele veio aqui no Balaio de Gato e contou da história dele. Então...
Luizinho do Gege com a Gui Davi também. Temos coisas lindas. Tem Irma Ferreira.
Como é?
Temos
Inacira. É,
temos Inacira que abriu também, né? Uma cantora lírica lá do Axé Pofonjá. Então...
Irma também é lírica, não é isso?
Irma também é lírica. É nossa parceira também. Tá
Irma
sempre
é demais.
Com a gente.
Ela estava aqui dia desses no Balaio de Gato, conversando. Pedi a ela que cantasse.
Aí,
meu Deus,
é um
aquilo ali é um espetáculo mesmo, é para a gente agradecer a presença de uma mulher dessa existindo aqui na Bahia,
então,
e os valores que são pouco dados, né? A valorização que acontece tão pouco, né? A gente vê tanta gente assim ocupando um espaço pequeno de uma vitrine, sabendo que tem tanta gente mais que deveria estar ali, que essa vitrine deveria ser ampliada, né?
É isso. Eu acho que a música que sai do candomblé e os artistas, a gente vem trabalhando e produzindo muito, muito. Né? É uma música complexa, difícil. Né? Quando ela sai do terreiro, principalmente com os trabalhos orquestrais, a gente faz muito trabalho com orquestras, né? E aí sempre querem homenagear a música do terreiro, mas é complexo, é difícil.
Como é que é a receptividade do público? Do público, sobretudo, leigo, né? Porque quem é do terreiro já tem a familiarização com o ritmo. Mas quem não é, e que muitas vezes está ali aberto, coração aberto, mas como é que é a receptividade?
Olha, a música, essa música do terreiro é uma música que cura, né? Que emociona as pessoas, né? Então é uma música que vem com muita força. Agora... Diante dessa dificuldade que a gente tem de espaços, o que é que eu penso e reflito enquanto professor de música também e um lutador por essa música, né?
Sim.
É que a gente está formando a plateia, né? Porque a música, ela se esconde, a gente não consegue apresentar música. Então, cada apresentação dessa vem recheada de pessoas do candomblé, do nosso povo, e tem pessoas que se encontram, né, pela primeira vez com essa música e diz, poxa, vocês existem, né? Então,
imagina.
É isso.
Parabéns, viu, Yuri? Esse é Yuri, querido Yuri, que está aqui conosco, Yuri Passos, falando desse evento que vem aí, falando também de toda a sua história com a música. Ele que é diretor musical do espetáculo e também professor de música da Universidade Federal da Bahia. Isso deixa a gente ainda mais feliz da presença também do candomblé na universidade.
Essa é uma outra luta, né? É uma luta que... É um outro programa,
né? É um outro balaio de gato
para
se conversar sobre
Mas isso. Mas a luta é diária também dentro desses espaços.
Eu
meu
sei.
Colega aqui sabe. Tudo, ele falando aqui, eu dizendo, eu vivo isso todo dia quando eu abro a porta.
Essa é a minha realidade,
é a
né?
luta.
Mas vamos colocar a nossa Regina Miranda, artista visual, autora e ilustradora de literatura infanto-juvenil, que está com exposição. A exposição dela vai ser aberta dia 9 de maio, às 5 da tarde, segue até o dia 19 de junho. A exposição Estudos para Não Desaparecer, a mostra Estudos para Não Desaparecer, revela uma série de mais de 40 pinturas em guache, sobre tela ou papel, em A Galeria, no Ativa Atelier Livre, lá no Rio Vermelho. Onde é que fica exatamente ali no Rio Vermelho, para que o público que está ouvindo a gente possa se situar, Regina?
Fica na Rua Tupinambás, 423.
Pronto, Rua Tupinambás, 423. Me conta, então, primeiro, essa sua outra parte, essa sua outra camada como artista visual, de ilustrar a literatura infanto-juvenil. Quando começa isso também no seu caminho?
Então, eu saio da faculdade, vou para Ouro Preto, vivo lá um tempo nessa fundação. E eu faço em Minas, tem muitos festivais de inverno da Universidade Federal de Minas. Uhum. Então as pessoas passam um mês trabalhando ali em arte, sempre são ligado à arte e várias oficinas diferentes. E eu fiz uma oficina de ilustração de literatura infantil em Ouro Preto durante um mês. Eu fiquei com dois grandes ilustradores mineiros, assim, dois feras, cheios de jabuti, assim. Uhum. E aprendi o caminho da ilustração, começou ali. E a partir daí, a ilustração ela virou minha ocupação principal. Eu parei de pintar um pouco, porque eu tinha muita demanda dos livros. Tá. Né? E trabalhei com ilustração muito tempo. E trabalho até hoje, só que agora muito menos. Então, quando eu começo a ilustrar, há uns 15 anos atrás, assim, já tinha bastante livro publicado e tal, foi quando eu volto para o Brasil, quando eu voltei para o Brasil, eu chego em casa e vou para os álbuns de família, sabe assim? Porque nesse período de eu estar fora, eu perdi pai e mãe. E quando eu cheguei em casa, eu queria ver o álbum de família, queria ver foto e tal. E nessa ida ao álbum de família, eu notei que que eu sou filha de branco, mãe branca, pai preto.
Tá.
Eu noto que nesse álbum de família não tem foto de minha avó paterna, que era negra retinta.
Tá.
Aliás, tem uma foto, para ser honesta, tem uma foto que só aparece a silhueta dela. E eu só tinha uma imagem, uma memória, sabe, dela. Que era ela cortando couve fininho para receber os netos na cozinha dela.
Uhum.
E aí eu faço um livro que chama Honorina, o nome dela, honrando a memória dela. E também para que na minha família, os que estivessem chegando, tomassem conhecimento que existiu uma pessoa que veio de Moçambique, que a nossa origem é de Moçambique e tal.
Honorina.
Honorina.
Tá.
Esse livro ele ganhou o selo cátedra, né, da Unesco. Então, ele é um livro, assim, acho que foi até em Minas, eu acho que ele foi adotado em escola.
Uhum.
Enfim, ele. Então, a partir do. Quando eu publico Honorina, com essa intenção de mostrar para a minha família que o apagamento começa lá dentro de casa mesmo, né? O esquecimento está ali. E a partir daí, isso virou. Esse incômodo virou meu assunto na pintura.
Tá.
Foi material de pintura, virou material de pintura. Então. Eu começo a minha produção, a manter minha produção sempre ligada nesse lugar, dos álbuns de família, nas imagens que eu recolho e tal. E aí agora veio os estudos para não desaparecer, porque eu, assim, como tocar música de terreiro é resistência, pintar ancestral também é resistência.
Claro, sem dúvida.
É resistência você com seus quiz, né? Então. Quando eu começo a pintar o álbum de família, foi nisso, nessa intenção de dar visibilidade dentro da própria família, a gente mesmo se apaga, né? A gente vai se apagando. A minha família tem criança, hoje em dia já nem é criança mais, tem de toda tom de pele, né? Então, eu acho que a gente tem que começar essa educação, vamos dizer assim, dentro de casa. Não, você teve avó, você tem que saber, né, disso. Eu acho que a literatura infantil entrou aí nesse lugar. Então, eu agora, para essa exposição, eu trabalho com o álbum de família, mas usando a cor preta como composição. Ela não entra aleatoriamente. É ela que diz o que, que o espectador pode ler. Uhum. Sabe? Ela que... É como se, assim, sem preto não há história para ser contada, sabe? É, então, esses quadros, eles são de pequeno formato, 20 por 30, assim, a grande maioria. É, justamente para essa coisa de fazer com que o espectador, ele se aproxime do trabalho, que ele gaste um tempo para ver aquela imagem. Porque a imagem, ela não é decifrável, ela não é uma coisa que você vê perfeitamente decifrável. Você tem que conversar com o preto.
Sim.
É o preto que vai te deixar ver uma imagem inteira ou não. Uhum. Né? E é engraçado que eu falo que o preto é o elemento fundamental, mas para mim é uma coisa ainda muito colorida. Tem muito preto, mas uhum. tem muita, muita colorida.
E aí, se eu for lá no ateliê, na sua exposição, na galeria, no Ativa Ateliê Livre, lá no Rio Vermelho, quando eu chegar, qual o impacto você acredita que eu vou ter ao conferir essa mostra e que, de fato, é absolutamente familiar também? Ainda que você honre toda a raiz ancestral do país, de uma forma geral, você está também celebrando, honrando e trazendo à luz novamente a sua família, que a sua avó, por exemplo, teria uma foto apenas registrada no álbum, a sua avó paterna. Então, é uma forma também de trazê-la de volta à visibilidade, né?
Com certeza. Então, assim, eu acho que o espectador ali, na verdade, eu estou convidando, né? A gente está convidando o espectador para ser cúmplice desse não desaparecimento, desse não apagamento.
Sim.
Porque quando ele despende o olhar, né? Assim, quando ele vai olhar um quadro, ele vai ter ficar ali um tempo, ele vai fazer links, né? Vai fazer links, vai buscar significado para as coisas. Mesmo porque os quadros, nenhum deles tem título, é a série, né?
Uhum.
Então, eu acredito que é isso, que ao chegar mais, ao demandar mais tempo para ser visto,
sim,
ele te propicia uma leitura maior, mais significativa, com mais conexões, né?
Uhum. Vai ter encontro com o artista? Então, se eu for, não, o público sei. Pode encontrar com você?
A gente ainda, no sábado, que eu sou concorrente, somos concorrentes, o mesmo horário. Então, no sábado a gente abre às 5 horas da tarde.
Uhum.
E depois talvez sim tenha alguma visita guiada, né? Que é sempre que é um costume do uhum. Ativa, né? Da galeria, promover conversas com artistas.
É, eu acho mas uma delícia.
Mas ainda não tem nada marcado, não.
Tá. Então, anota aí, ó. Em sua primeira exposição individual aqui na Bahia, a artista Regina Miranda vai apresentar obras que têm como ponto de partida sua herança cultural afrodiaspórica, que é isso que ela está contando aqui pra gente. Ela toma como referência fotografias do álbum de família e produz imagens com a força de sua ancestralidade. Essas imagens são imagens, figuras, desenhos de personagens e tal, são abstratas, o que é que eu posso esperar?
Da porta você vai ver um monte de coisinha colorida e muito preto e não vai ver uma forma decifrada, assim.
Tá.
Não é no primeiro olhar que você vai entender.
Tá.
Sabe? Demanda mesmo que você...
Demanda a vontade de estar, tempo para poder sorver isso aí, isso, né? Que maravilha. Ó, gente, vai ser aberta no dia 9 de maio, tá? Este sábado, a partir das 5 da tarde, e prossegue até dia 19 de junho. Tem curadoria dos artistas visuais Lanucci Pasquale e João Gravador. Estudos para não desaparecer. Eu tô super curiosa para ver. E a gente tá também aqui com o nosso querido Newton Milanês, ele que é escritor com ênfase em literatura LGBT+, e tradutor, também é professor da UNEB, e vai estar na Academia de Letras da Bahia, na Avenida Joana Angélica 198, Nazaré, com esse evento agora na sexta-feira, ou seja, amanhã. É o encontro Autoria LGBTI+, na Bahia. Eu queria que você me falasse, então, amanhã eu chegando lá a partir das 5, é isso? Não, das 19, a partir das 19 até 9h30 da noite. Eu chegando lá, o que é que eu vou ter?
Então, já aconselho a chegar antes
das sete,
porque é um lugar lindo para se visitar, muito inspirador, andar pelas salas, ver tudo, aproveitar a varanda, olhar lá fora. Então, chegar antes eu acho importante, né? E chegar antes também para fazer a inscrição, porque tem certificado. Então, que é um evento com mesas, tudo, né? O certificado é dado pela própria ALB. Muito
máximo,
bacana.
Isso é muito bom.
Então, chegar umas 6h30 para curtir tudo isso, fazer a inscrição, né? Com tempo. E às 7h a gente começa com duas mesas.
Tá.
Uma mesa para discutir a cena literária LGBT soteropolitana independente.
Tá.
A gente vai pensar de onde que vem essa nossa literatura, aqui da Bahia e sobretudo de quem está aqui em Salvador. E uma segunda mesa para a gente discutir a produção cultural LGBT de Salvador, para a gente discutir como as escolas reagem e veem essa produção LGBT, uhum, aqui em Salvador também. Nós vamos pensar a circulação e a venda e produção de livros com a editora Arpileira. Bom, então, basicamente isso. Só que tem uma coisa bem importante para mim, que me toca muito. A gente vai celebrar a vida do João Valença, que é um homem gay de 86 anos, escritor, ator. Então, é o nosso momento da gente reverenciar a ancestralidade,
que
né?
Maravilha.
Aqueles que vieram antes da gente abrir um caminho para a gente estar aqui falando dessas coisas hoje. O João, ele é do Clube de Leitura, escreveu o livro Minha Deformação, né? Contando a história da vida dele. É um livro histórico.
Ele vai estar lá?
Vai estar lá, obviamente.
Que maravilha, hein? Programa maravilhoso.
Maravilhoso. Vem, gente.
Vão lá, então. Programa maravilhoso mesmo. As inscrições podem ser feitas na hora, mas Newton alerta, né? Que a gente chega um pouco mais cedo para evitar que perca, porque também tem limitação, né? Tem limite de número de participantes?
Olha, eu não fiquei sabendo, não.
Não. Então chegue mais cedo para você curtir o lugar.
Quanto
mesmo,
mais gente, melhor.
Quanto mais gente, melhor, claro. A Academia de Letras fica onde, fã? Fica na Avenida João Angélica, número 198, em Nazaré. Não é na Graça, não, viu? Porque nesse instante aqui no off a gente pensou que fosse, né? Mas não é, não. É lá na Avenida João Angélica. Então vamos lá. A Academia de Letras da Bahia será a sede do encontro Autoria LGBTI+ na Bahia. Me diz uma coisa, Newton. Você fala das escolas, né? Como é que anda essa literatura dentro das escolas e em qual segmento particular e público você percebe que isso já tem um caminho um pouquinho mais avançado?
Bom, vamos falar das escolas públicas, né? Geralmente não entra.
Tá.
A literatura LGBT para as infâncias, para os adolescentes, ela não está presente, né? Então, apesar das diretrizes aqui comuns da Bahia promulgarem isso, incentivarem, né? Tem toda uma discussão lá dentro dessa formação do currículo, né?
Uhum.
De privilegiar a questão das sexualidades, da diversidade. Isso não é algo que acontece com frequência nas escolas.
Tá.
Então, é difícil essa entrada, é difícil também a venda desses livros, né? Mas o que a gente está fazendo? Ao escrever, ao propor a venda, ao falar sobre isso, a gente já produz, né, a circulação desse modo de vida.
Sim,
né?
Claro.
E essa discussão que não pode ficar fora, né? Porque a gente tem muitos professores LGBT, coordenadores, enfim, a LGBT, nós estamos em todo lugar, é um modo de vida. Então, não sei por que não falar disso. Mas eu acho que, pouco a pouco, isso vai mudando. A gente começa com a literatura, né? Com os textos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e é algo que pode não estar oficialmente, mas ela está presente. Infelizmente, nas escolas, ela aparece muito enquanto bullying, né? A questão LGBTfóbica. Muito, muito.
Né?
A sexualidade é sempre esse
ainda
ponto. Por isso que demanda mesmo uma discussão e que seja tratado como realmente deve ser, né?
Claro, e que os espaços validem cada vez mais esse tipo de discussão, para que a gente possa, por exemplo, na ALB, estar tratando desse assunto e com mais frequência, que se calendarize também, como eu falei do evento aqui da música de Yuri, que se calendarize também esse evento na ALB. Seria fantástico, uhum, né? Cada vez mais a discussão mais ampla, com mais participações. Convida todo mundo então, Newton.
Vem todo mundo, vem todas as pessoas. Se você tem desejo de conhecer a literatura LGBT independente, se você tem escritos guardados na gaveta, vem conhecer a gente, vai ser acolhido, vai se sentir bem. e vai poder, inclusive, reunir aí o que escreveu e a gente vai discutir essas coisas.
Maravilha. Amanhã na ALB, a partir das 7 da noite. Muito obrigada, viu, Newton? Um
obrigado,
beijo pra você, Newton Milanês,
beijo.
Professor querido. Um beijo também pra Nilma, Nilma Cris, da ALB. Um beijo pra você, viu, professor Leilton, todo mundo. Yuri Passos, querido, professor de música da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. Uma honra, uma satisfação ter você aqui conosco, viu? Mandar um beijo pra Kirk e você que vai estar agora no MAC, dia 9, a partir das 5, com esse super espetáculo. Convida todo mundo pra estar lá com você. Entrada gratuita, viu, minha gente?
É de graça.
Por favor, todo mundo lá.
Todo mundo se achegue, meu povo do Candomblé também, quem não conhece. A música do Candomblé também apareça para conhecer o nosso trabalho do Grupo Ofá. Sigam a gente também no Instagram do Grupo Ofá. Só escrever lá Grupo Ofá. E nossos 3 CDs estão disponíveis em todas as plataformas digitais também. Então, isso é importante. O show vai começar às 17 horas em ponto.
Pontual, hein? E eu vou ter o presente de assistir da minha janela, em frente, assim, da minha janela eu vou poder ver vocês. Que maravilha! Todo mundo lá na Rua da Graça, no MAC, vai ser um presentão para este sábado, a partir das 5 da tarde. Nossa querida Regina Miranda, artista visual que tá com mostra novinha em folha, também no sábado. Deixa eu pegar aqui tudo certinho para dar o serviço, sem falta de nenhuma informação para você, na galeria, no Ativa Atelier Livre, no Rio Vermelho, a partir do dia 9 de maio às 5 da tarde e vai até o dia 19 de junho. Eu tô aqui, ó, seduzindo ela para ter papo com artista, visita guiada, essas coisas todas, porque ela tem um bocado de história para contar.
Tem.
Então tem que mostrar as telas e conversar com o público.
Mas vai ver a tela.
Convida todo mundo, Regina.
Então, eu gostaria mesmo de receber o maior número de gente possível para essa troca, né? Para essa conversa e a minha conversa em forma de pintura, né?
É isso.
Que as pessoas venham vir, tomar um vinho e comer um queijo Minas. Vai ter
que delícia! Aí já fica mais sedutor esse convite.
Vendo lá como é que eu jogo?
Com um pouquinho de Minas lá esperando por nós. Que maravilha! E a arte é isso mesmo, a conversa pode se dar de várias formas, né? E vai através da pintura.
Nós acho que falamos da mesma coisa, né?
Sim.
A ancestralidade, né?
Sem dúvida, resistência.
Como que a arte é importante para fazer voar, como você.
Sem dúvida. E respeito à diversidade sempre, as escolhas pessoais, as escolhas de cada um. A gente não tem nada a ver com o outro. A gente tem a ver de juntar, formar um coletivo em prol do bom, do bem. A gente está indo embora. Cassandra, muito obrigada por mais uma pauta, viu? Sucesso para você. Obrigada, minha convidada e meus convidados, pelo tempo ofertado, pela participação nessa horinha aqui com a gente, trazendo tanta coisa bonita pra gente ouvir. Tamo indo embora. Amanhã tem mais Balaio de Gato. Tchau, minha gente. Beijo grande. Boa tarde.
Você ouviu na 106.1 Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista, mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício, do jeito que o seu dia pede.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, uhum, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM, conectada em você.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Seu amor
Escravidão. Cultura. Cidadania. Prestação de serviço. E os principais fatos do dia.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Pega a Visão.
Boa tarde, estamos no ar com mais um Pega Visão aqui na sua Cardeal FM, essa emissora que leva para você informação que transforma. Esse programa no meio da tarde, que fala de educação, cultura, empreendedorismo, fala também aí sobre os burburinhos que estão rolando nas redes da nossa cidade. Tudo isso é o que o Pega Visão quer trazer para você, gente. E olha só, você pode ficar na sintonia da 106.1, também no YouTube Cardeal FM, acompanhando o seu jornalzinho de fim de tarde, o seu programa de fim de tarde, que é o Pega Visão, essa espécie de revista, né? Essa espécie de construção de sentido que é esse programa e que passa muita gente boa por aqui. Eu sou o João Vitor, queria lhe convidar para estar até 4 horas da tarde no Pega Visão, pegando a visão nas principais coisas que estão rolando aí, tá bom? Em Salvador, na cena cultural, na cena educativa. Queria dizer novamente, 106.1 Sintonia, YouTube Cardeal FM para quem quer acompanhar visualmente Pega Visão. E hoje a gente tem a retrospectiva 2024. Essa semana, estamos em semana de retrospectiva 2024 aqui no Pega Visão, conferindo aí os principais momentos desse ano, né? As principais entrevistas, os momentos emocionantes, aqueles momentos principais que trouxeram uma reflexão, uma emoção, uma construção para a caminhada aqui no Pega Visão. Por isso que hoje vamos conferir a retrospectiva da entrevista com o poeta, o produtor cultural, o músico Éder Norvaz e também com o empresário aí Léo Oliveira. Duas entrevistas importantíssimas que fizeram parte do nosso 2024. Então, sem delongas, vamos conferir a primeira retrospectiva de hoje, a entrevista com o Éder Novaes.
Pega Visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega Visão. Vamos começar com o primeiro convidado de hoje. Éder Novaes já está aqui nos estúdios da Cardeal FM, já está aqui pronto para pegar a visão com o João Vitor. Éder, boa tarde, seja muito bem-vindo à nossa Carta 106.1, ao meu Pegar Visão, seu, de todo mundo que está escutando, que acompanha esse programa todos os dias, que recebe sempre muita gente da cultura, das artes, da poesia, e está sendo uma honra enorme lhe receber aqui na tarde desta segunda-feira, tá bom? Muito boa tarde, e eu vou lhe começar fazendo a pergunta que eu faço a todo mundo que senta nessa cadeira aí. Geralmente, a gente tem um hábito, né, no jornalismo, na comunicação, quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente faz aquela nominata dos convidados, né? Hoje eu tô recebendo fulano, que é isso, que é aquilo, que faz aquilo mais, que fez isso, que estudou não sei aonde, que caminhou por ali, por cá, por acolá, mas aqui no Pega Visão, quem diz a sua própria nominata é o convidado. Então, muito boa tarde, seja bem-vindo e conta pra gente, primeiro de tudo, quem é o Éder Novaes.
Boa tarde, senhores e senhoras. Eu costumo me apresentar dizendo que eu sou nascido, crescido e criado na Cidade Baixa, Salvador, Bahia, Brasil. E é assim que eu começo os meus diálogos. Eu me chamo Éder Novaes, eu sou ator, fotógrafo, poeta e agora mergulhando nesse universo da música através da poesia, né? Construindo conduções musicais para as minhas próprias poesias, né? Esse sou eu.
Você acha, Éder, que toda poesia precisa ter uma musicalidade, precisa ter esse fundo musical para ela se concretizar? É mais didático, se torna mais pedagógico? O que você acha dessa relação de poesia com música?
Eu acho que não é necessariamente obrigado, mas a poesia, por existir, ela está a serviço da música, tanto quanto da palavra, né? Então, toda música que chega é bem servida.
Maravilha, toda música que chega é bem servida. Ontem eu estava assistindo um documentário de Adriana Calcanhoto e a Adriana falou assim, uma coisa muito bacana, né? E referenciou Betânia. Adriana disse assim, poesia é perfume, né? E música também é perfume, fica. E isso casa muito com o que você falou agora.
Total.
Vamos falar um pouquinho primeiro do seu primeiro álbum, porque assim, você chegou aqui e falou agora dessa coincidência no off, ele estava aqui no off, gente, conversando comigo, e tem uma coincidência muito bacana. Conta pra galera qual é essa coincidência, Éder.
Então, eu comecei a trabalhar os meus álbuns, né, com a nomenclatura de EP, por conta do universo musical, eles têm o Extended Player, né, que tem o CD, o single, tem o EP, E aí eu fiz essa brincadeira com o EP, só que os meus são episódios poéticos.
Episódios poéticos, maravilha.
Episódios poéticos, ao invés de extend play, episódio poético. E aí eu trouxe pra ele a curiosidade que o meu primeiro EP, que tá no mundo aí já desde o ano passado, ele se chama Take the Vision, ou seja, pegue a visão, né? Então, eu tô me sentindo literalmente em casa aqui.
Que bom que você tá sentindo, a casa é sua mesmo. Se sinta em casa, que a Cardeal FM é uma casa da educação, é uma casa da cultura, é uma casa da poesia. Nossa. Como e que bom receber esse poeta aqui no início de semana. É, deixa eu dizer, quanto tempo de caminhada?
Com as artes?
Com as artes.
Tem aí para mais de 13 anos, por aí. Se for englobar a fotografia, a atuação também, né? Agora o trabalho com a música.
Como foi que você foi se descobrindo esse artista múltiplo, né? Você começou com alguma coisa, por exemplo, começou com a fotografia e aí foi se descobrindo ator. Como foi esse processo? É, eu acho muito bacana quando o artista ele cria essa interdisciplinaridade, né? Às vezes eu escuto críticas, por exemplo, poxa, determinada novela pegou um cantor para fazer uma atuação, está desvalorizando a categoria. Eu acho super justo, né? Porque tem muita gente que estuda, que trabalha bastante, que tem uma lida muito grande para poder estar ali atuando. Mas, às vezes, o artista ele é isso, essa interdisciplinaridade, essa multiplicidade, essa coisa tão bacana. Eu lembro, na época que a Ivete Sangalo fez a Maria Machadão no Jorge Amado, na novela da Globo, foi muito criticada antes da atuação, né? Poxa, Ivete é Ivete, não vai ver Maria Machadão, vai ver Ivete Sangalo. E para mim foi uma interpretação de Maria Machadão assim muito positiva, muito bem colocada. Como foi que surgiu o Éder assim por diversos parceiros das artes?
Então, para mim, assim, falar o curioso disso é que me pareceu como um acidente, porque olha, eu antes do universo das artes eu era um atleta de competir, atletismo, eu competia em 100 metros rasos.
Olha.
E, bacana, infelizmente, eu sofri uma cirurgia no joelho. Fiz duas cirurgias no joelho direito. E aí, a segunda cirurgia já foi meio que um definitivo do médico de que eu não ia mais estar praticando as atividades que eu fazia na época, né? Que era correr, eu jogava capoeira também. E aí, eu costumo dizer que o teatro me descobriu. Foi a primeira arte que eu comecei a fazer enquanto, né, esse universo das artes, foi o teatro, porque eu estava me recuperando dessa cirurgia e um grupo de teatro na frente de casa meio que me atraiu para lá e eu acabei me integrando ao processo do pessoal. E assim começou meu diálogo com o universo das artes, né, através do teatro.
Que maravilha. São 3 horas e 15 minutos, a gente está pegando a visão aqui, minha gente, com esse artista maravilhoso que é o Éder Novaes. Eu queria saber um pouquinho agora do SSA, Suspiros e Sussurros de Acordar, o seu novo EP. Manda um abraço também pro Cândido, tá? Que tá envolvido nesse processo. Já veio pegar a visão aqui com a gente. Sim. Ia vir hoje, mas teve algum problema de agenda, não pôde estar aqui. Então, desde já, mandar um abraço para esse produtor cultural e musical tão importante aqui da nossa cidade de Salvador. Mas eu queria saber um pouquinho, Suspiros e Sussurros de Acordar. Antes da gente falar do álbum, Eu sou muito ficcionado, sou estudante de letras, né? Formado em letras, então eu tenho um negócio com nome diferente. Você já me explicou o nome do seu primeiro álbum, Pega a Visão, e eu queria saber desse álbum, SSA, Suspiros e Sussurros de Acordar. O que é que você quer dizer com o título, o nome e a identidade que a gente apresenta na nossa projeção para a sociedade?
Pronto, que pontual sua pergunta. Vou puxar um pouco sobre o primeiro álbum para trazer isso.
Por favor.
É, o Pega a Visão, né, o Take the Vision, foi um trabalho que tinha um diálogo na letra e na música, na musicalidade, muito mais frontal, né? Então, eu pautei nesse trabalho racismo, pautei questões relacionadas à pandemia. É um álbum pós-pandemia, né? Esse primeiro. O SSA, que ao mesmo tempo que eu falo de Salvador, eu trago essa brincadeira de suspiros e sussurros de acordar, é uma forma de não trazer esse diálogo tão frontal, né? Então, mesmo que eu paute questões, e pauto nesse trabalho, né, questões raciais, questões dessas problemáticas que a gente tem na cidade, a forma como eu trago é mais suave, né? Então, é meio que como uma chamada no pé do ouvido, assim, sabe? Quando a gente
fala. Um sussurro mesmo.
Exatamente. Então, ó, essa ideia que eu vou te trazer, ela vai vir mais branda. Mas é que ela chega devagar, mas provoca reflexão também. Então, tem esse diálogo aí no SSA. Muito presente.
Você pode dar uma palhinha desse sussurro pra gente?
Claro.
Do que é que você tá falando?
Claro. Deixa eu ver qual aqui. Reza é canto. Prosa com santo. Palavra que é manto. Encanto que desfaz quebranto. Baianês, iorubá e banto. Prosperidade é semente e eu planto. Fim do pranto, acalanto, gosto tanto, tanto, pra vida me levanto, reza é canto.
Poxa, muito lindo. Deixa eu botar até uns aplausos pra ele.
Eita!
Olha só.
Eu tive a honra, assim, imensurável de ter a presença de Cicídio Oxalá, Ebalmir Cicídio Oxalá, me acompanha nessa faixa e coloca quem ouve, pelo menos os relatos que eu tenho ouvido, sobretudo, é de uma imersão em um universo distinto, assim.
A Cici, muita gente chama ela, né, de Ebalmir, de tanta coisa, mas eu costumo chamar a Cici de griô, né?
Exato.
Eu até coloco nas minhas referências todas, assim, griô Cicídio Oxalá. A gente, lá na Universidade de Letras da UFBA, concedeu à vovó Cici o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal. Foi uma cerimônia muito linda aqui na reitoria da UFBA, porque ela é uma contadora de histórias.
Exato.
Ela é um instrumento, uma ferramenta da literatura oral, da literatura afro-brasileira, da literatura de terreiro, da literatura negra. É tanta coisa na performance daquela mulher que a gente fica realmente, né? Besta, assim. Mas que bom que você convidou. Já a gente vai falar sobre essa galera aí maravilhosa, só gente boa que compõe esse seu álbum. Agora eu queria saber um pouquinho do conceito do álbum, né? Você falou do nome e a mensagem, o propósito. E o conceito desse álbum? Tem alguma diferença, assim, além das que você já demarcou, do Pega a Visão com os Sussurros, do CSSA? Qual o conceito desse álbum? E eu queria que você me falasse que se esse álbum fosse uma rua de Salvador, qual rua ele seria?
Nossa! várias reflexões aí. Então, sobre o álbum, é muito importante trazer um olhar que o primeiro álbum, ele tem um universo da produção musical muito mais direcionado ao beat, ao universo do trap, tem uma influência muito forte do pagode. Então são as águas que eu bebi para contar aquela história. Nesse trabalho eu quis ter uma atenção muito dedicada à musicalidade. Então a gente, sobretudo eu e Cândido, nesse diálogo para conceber essa musicalidade, a gente investigou muito o universo, desde Leitieri de Leites, a Dorival Caymmi, Carlinhos Brown foi uma das referências. Então a gente construiu essa musicalidade através de tudo que a gente viveu e vive enquanto soteropolitano. Então o conceito dele está muito embebido desse lugar de Salvador, sabe? Essa essência de Salvador que permeia muitos ritmos, né? A gente, enquanto potência nesse sentido, que exporta esses ritmos mundo afora, né? Tem uma presença muito forte dos ritmos de matriz africana, tem uma presença muito forte também do universo do samba reggae, né? Uma presença muito forte também do contexto da capoeira nesse trabalho. Então, foi bebendo dessas águas todas que a gente construiu esse oceano.
Que lindo! Que bom que esse oceano chegou. E esse oceano, você não respondeu, você falou.
Que eu falar.
Vamos lá! Pega a visão, minha gente.
Se fosse uma rua, rapaz, tá aí uma boa pergunta. Eu acho que cada faixa é uma rua.
Olha.
De repente, por exemplo, eu vejo Sol a Pino, que tá ali dentro do samba reggae, e eu penso em Praça Castro Alves, sabe? Eu penso em o circuito de Campo Grande, porque caminha muito nesse universo. Reza, eu olho pra Reza e eu vejo Lavagem do Bonfim, sabe? Igreja do Bonfim, eu vejo Filhos de Gange. Então, cada faixa, ela vai transitar dentro de ruas e dentro de caminhos dessa múltipla Salvador, hein?
Maravilha, são 3h22, gente, estamos conversando aqui com artista, com produtor, com poeta, com fotógrafo, Éder Novaes, nosso Pega Visão dessa segunda-feira. Eu tomei a liberdade de fazer uma reflexão poética sobre sua obra, assim, confesso que não ouvi todas as faixas, mas das que eu vi, me levou muito para um lugar aqui da cidade, sabe, o seu álbum, e talvez seja por conta de uma coisa bem pessoal, específica minha, de uma memória afetiva, uma memória urbana, uma memória ancestral minha. Quando eu estava ouvindo seu álbum, eu me lembrei muito dos momentos que eu estava no Pelourinho e ia para o Carmo. Então eu descia a ladeira da casa de Jorge Amado, passava pela igreja do Rosário dos Pretos, que foi a igreja que eu fui batizado. Olha. E ali tem a casa do Benin também ali, né? Tem aquele bar da Neuzão, que foi do filme O Paió. Aquela praçazinha que tem ali. Foi muito assim que me veio quando estava escutando o seu álbum, né? É uma relação muito bacana. A gente já falou de Vovó Cezinha, mas você convidou outros grandes nomes para compor esse trabalho, né? O grande mestre Lazo Matumbi, assim, ele é fantástico, gente. Não tem nem como assim, materializar no verbo o que é Lazo Matumbi. E também a secretária de Cultura do Estado da Bahia, Arani, né? Que tem um papel fundamental, importantíssimo na cultura da Bahia. Porque esses nomes, de que forma eles colaboraram tanto, que eu tenho certeza que foi tanto, com o seu trabalho.
Tanto. Falando de Arani, é muito curioso, porque não foi bem um convite, foi mais uma homenagem a ela.
Assim, olha, que maravilha.
Porque a gente atuou junto no filme Capitães da Areia, eu fiz parte do elenco do filme, né? E tem uma cena dela, enquanto mãe Aninha lá, que ela faz uma reza para a personagem Dora. E aí a minha ideia era retirar esse trecho como um sampler, né? Retirar esse trechinho dela rezando e colocar como introdução. Então a faixa ela começa desse jeito, com a oração dela, né? É ela de fato, mas é ela nesse contexto da cena do filme. E inclusive ela recebeu de uma forma muito, muito surpresa, assim. Ficou maravilhada, adorou.
Uma aranha maravilhosa.
É isso. E com Lazo foi meio que curioso, porque Lazo tem uma referência de mim, dessa ONG que eu fiz parte, de adolescente. E eu, enquanto adolescente, começando a conhecer a vida e o universo musical, eu não tinha a menor noção naquela época da importância, né, do peso, da presença, da existência de Lazo Matumbi para a história da música do Brasil. E aí eu comecei a entender isso com o passar do tempo. E comecei a encontrar com ele também, com o passar do tempo, trabalhando com fotografia, sobretudo. Então, fotografando um evento onde ele era uma participação, ou ele próprio era a atração do evento. Então, aí essa relação começou a se estreitar, a gente trocou contato, e teve um dia que eu estava para entrar no